está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, Dia Nacional de Relações Públicas, Dia do Astrônomo e Dia do Samba. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
O fã escolhe seu novo diretor nesta segunda-feira.
Capitania dos Portos promove Semana da Marinha.
Gestor de escola que supostamente teria cortado o cabelo de aluno é denunciado.
Ele diz que não praticou ato contra a estudante.
A DAF tira de circulação 2 toneladas de mangas que estavam vindo do Pará sem guia de trânsito vegetal.
Assentados serão mobilizados para debater melhorias para estradas da gleba de Vila Amazônia.
Mostra pedagógica e científica da Escola Brandão de Amorim expôs projetos e pesquisa realizado pelos próprios alunos.
O Itaú Fortiara apresenta em Parintins opções de cursos para estudantes do ensino médio.
Dom Juliano realizou crisma para 80 pessoas no Mocambo do Arari.
Aldo Oliveira vence prova de duatlon na festa do Guaraná Imaués.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
12:01. Boa tarde.
Educação.
Está acontecendo desde as 9 horas até as 20 horas desta segunda-feira, dia 2, eleição que vai apontar a nova diretoria da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Campus Parintins, para o quadriênio 2020-2024.
3 chapas disputam a gestão da Universidade. A chapa 1, Universidade Viva, que tem como candidata a professora doutora Sandra Helena como diretora.
Na chapa 2, somos mais Ixas, o professor doutor Tiago Costa concorre como diretor, enquanto na chapa 3, para avançar mais, o professor doutor Cleidanilson Mendonça de Souza é o candidato a diretor da UFAM Parintins.
Podem votar docentes, servidores e acadêmicos. De acordo com a comissão eleitoral, o resultado está previsto para ser divulgado a partir das 21 horas.
A direção do ISET, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, campus da UFAM Itacoatiara, esteve em Parintins na semana que passou para divulgar a grade de cursos ofertadas pela instituição. A ideia foi levar as informações aos alunos que estão prestes a concluir o ensino médio.
De acordo com o diretor da instituição, o professor Dr. Gione Maia, a cidade recebe muitos parintinenses, e a diagrama voltada especialmente para as ciências exatas.
O projeto que a gente tem da divulgação dos cursos do ISET aqui na cidade de Parintins, tendo em vista que a gente recebe muitos alunos daqui do município de Parintins, lá em Itacoatiara. Então a gente veio aqui para mostrar essa diferença que tem entre os cursos daqui do IX, né, de Parintins, com os nossos cursos lá do ISET, que lá a gente é o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Então a gente vê que tem muitos alunos aqui em Parintins que têm aptidão, né, para essas áreas, né, das engenharia, da área da farmácia, engenharia de software, agronomia. Então, como a gente tem recebido muitos alunos, a gente veio aqui ampliar mais a divulgação, né, para que outras pessoas possam conhecer. É um trabalho também que visa o combate à evasão, tendo em vista que isso é importante que o aluno do ensino médio já conheça, né, o curso que ele vai fazer, para que ele dê um tiro à parte certo, né? Então, se ele verifica, por exemplo, que ele tem afinidade com o curso de farmácia, olha direitinho, né, no nosso site a matriz curricular do curso, as disciplinas que ele vai fazer, então ele vai e finaliza o curso sem gerar uma evasão, por exemplo, para o nosso instituto.
O professor do curso de agronomia, Arthur Antunes, explica que os alunos ficaram empolgados com os cursos oferecidos na UFAM Itacoatiara.
Alguns alunos do ensino médio, né, terceiro ano, que é nosso público-alvo nessa visita, né, ainda não conheciam, né, os cursos dos sete, né, e ficaram bem empolgados com o curso de farmácia, agronomia, engenharia de software, engenharia de produção, né, e os demais cursos que tem, né, não sabiam. A gente explicou um pouco sobre cada um desses cursos, mostramos a área de trabalho, mostramos qual é a atuação que cada um desses profissionais vão ter no futuro.
Alunos e professores da Escola de Tempo Integral Brandão de Amorim promoveram a apresentação e mostra de trabalhos pedagógicos científicos à comunidade parintinense. A atividade ocorreu no dia 30 de novembro, sábado pela manhã, nas dependências do educandário.
Trabalhos inclusive que fazem parte do PC, Programa Ciência na Escola, incentivo da FAPIAN, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Entre os trabalhos de pesquisa estava um que apresentou a cultura indígena Sateré-Maué, por meio da culinária desse povo que habita os municípios de Barreirinha e Maués.
A coordenadora do projeto, que apresentou a culinária indígena, a professora Carmita de Oliveira Soares, explica em que consiste esse caso.
Esse projeto é um projeto de pesquisa da FAPEAN, então hoje, o dia 30, né, foi deixado realmente o compartilhar com a comunidade. Então esse projeto ele está voltado para uma pesquisa de caso no bem viver das etnias não aldeadas no ET, que é o Brandão de Amorim. Então nós podemos observar aqui que há realmente a mostra da culinária, da maneira de viver, das vestimentas deles. Então os bolsistas fizeram essa pesquisa no prazo de cinco meses, mais ou menos, e hoje nós temos o resultado aqui. E nós temos também a participação de um pai, Sateré Maué.
Quando é que será apresentado esse projeto para a FAPEAN?
Hoje é na escola e dia 7 será no 7, tá? Que é realmente para a comunidade geral parintins.
O indígena Sondanelade disse que se sente valorizado em poder mostrar a culinária indígena do seu povo.
Olha, hoje é oportunidade muito grande para nós representar as nossas culinárias, nosso modo de viver nas nossas comunidades indígenas, né? Que é a qual hoje, na verdade, próprio jovem e já comecei a esquecer as nossas culturas, né? Mas hoje nós já mostramos oportunidade de mostrar através da nossa, representar as nossas culinárias, inclusive nós temos aí vários tipos de comida que nós utilizamos cotidiano das nossas aldeias, né? Isso é muito importante. Essa valorização que a escola Brandão de Amorim, hoje em dia, ela valoriza, inclusive, através do projeto que foi desenvolvido pela professora, né? Isso faz com que os próprios nossos parentes indígenas que moram aqui na cidade, que poderia ser também valoriza, continua valorizando nossa cultura.
Mesmo com a paralisação das atividades no mês de julho, com a greve dos professores, o encerramento das aulas no município está previsto para o dia 18 de dezembro, como ressalta a coordenadora local da SEDUC, Keila Nogueira, explicando também que somente o SED estenderá um pouco mais as aulas.
Nosso calendário é até o dia 18 de dezembro, o término do ano letivo. Depois a gente vem aí para as rotinas de conselho de classe, recuperação, aqueles alunos que não conseguirem chegar, alcançar a nota o suficiente, então a gente deu um pouquinho mais, né? Mas o ano letivo está marcado para o dia 18 de dezembro.
Mesmo com a greve que houve, não houve problema na questão das aulas? Se encerra daquilo que vocês planejaram?
Sim, porque o calendário de Parintins é especial, né? Então dentro dessa data, a gente já tem as reposições da greve, já foram feitas, já foram realizadas. Então, já estamos aí nos últimos dias. Salvo engano, nós temos uns 4 dias ainda para repor, né? Então, a gente conseguiu aí a reposição dos dias de greve, somente a situação do SET, que é um pouquinho, que vai se estender um pouquinho mais devido à reforma que teve, né? Então, o SET está tendo que fazer a reposição tanto dos dias de greve quanto dos dias da reforma. Então, o SET é que vai se estender um pouquinho mais. Mas a gente vai concluir tudo bem.
O padeiro Alfredo da Silva Costa procurou o jornalismo Alvorada para denunciar um caso que foi registrado no dia 4 de novembro na Escola Municipal Tucásio Etsuca, em Vila Amazônia. Segundo ele, o gestor do educandário, como suposta imposição, teria cortado o cabelo de sua filha de 12 anos. Fato este presenciado por outras alunas, além de ter sido retirado à força de sala de aula durante uma reunião dos pais.
com o Ernesto, dia 4, com uma tesoura, ele cortou o cabelo da minha filha. E aí, ele ainda pegou o cabelo ainda e ameaçou outras meninas, dizendo que ele era mesmo de cortar cabelo. Minha filha chegou em casa, me contou, e desde então eu tô atrás dos meus direitos. E quando foi agora, dia 22, teve uma reunião onde eu ia relatar esse caso para os pais, para eles me apoiarem, para tirar o Ernesto dessa escola, para afastar o Ernesto da escola. Só que eu não consegui concluir a minha fala, fui impedido de falar por alguns pais, e logo em seguida um policial chegou e me retirou a força da reunião, onde eu não consegui mais fazer parte da reunião e fiquei do lado de fora da reunião. É inaceitável a conduta de um diretor agir dessa forma, cortar o cabelo dos alunos, e nem é aceitável um policial tratar os pais de tamanha truculência, como eles fizeram lá comigo. E ainda, eu estou sofrendo ataques caluniosos, e ataques caluniosos ao meu trabalho.
Ele alegou alguma coisa para ter cortado o cabelo da sua filha?
Bom, no dia 22, quando eu entrei em contato com ele, depois do ocorrido, ele nega que tenha cortado. Só que eu confio na palavra da minha filha e confio na palavra das colegas dela também, que foram 6 meninas do total que viram ele cortar o cabelo. Por conta dele ser também uma pessoa influente, eu receio que alguns pais, eles não vão deixar os filhos testemunhar. Ele nega, mas o fato ocorreu de fato. Eu tenho fotos da minha filha com faltando a mecha do cabelo, tenho um depoimento das colegas delas e eu só quero isso, justiça, justiça seja feita.
Não, no dia, o que ele disse pra tua filha, o que ele alegou pra chegar a cortar o cabelo dela?
Bom, pra minha filha, ele falou que se ele pegasse o cabelo solto, ele ia cortar, ele tinha capacidade de cortar. Ele falou bem assim: vocês estão vendo como eu sou de cortar cabelo, pegou o cabelo da minha filha já cortado e mostrou pras meninas, porque quando ele cortou o cabelo, ela tava de costas, ela não viu, quem viu foi as colegas dela: estão cortando teu cabelo. E aí ele aparece com a mecha do cabelo dela, já cortado e falando. E quando chegou em casa, a gente viu realmente que ele tinha cortado o cabelo dela.
O diretor da Escola Municipal de Casa de Suca, Ernesto de Jesus, esteve na redação do Jornalismo Alvorada para explicar o suposto episódio envolvendo a aluna do educandário.
Não existe nada de verdade. Se existe algum punho de verdade, é que eu, enquanto gestor da escola, estou pelos corredores da escola diariamente e sempre que eu encontro com um aluno, né, que se encontra fora do padrão estabelecido já pela escola, nós chamamos atenção, né, de qualquer aluno, inclusive de funcionários da escola, né, e dizer que nós temos um padrão de corte de cabelo para os meninos e um padrão de arrumação de cabelo para as meninas. Então, é exatamente isso que eu tenho a dizer com relação a essa denúncia, né, que um dos pais da escola, e diga-se de passagem, um único, está fazendo aí, inclusive nas redes sociais, nos meios de comunicação, né, e segundo ele está procurando a justiça. E dizer também que nós, enquanto responsáveis pela escola, estamos tomando as providências jurídicas, já está na justiça, né, estamos coletando todas as informações, inclusive as publicações dele na rede social, e já está tudo na mão da justiça, que vai tomar as medidas cabíveis com relação a esse fato.
Ele questionou muito essa questão de, segundo ele, supostamente você teria cortado o cabelo da filha dele. Isso ou não?
Claro que não, né? Eu sempre trabalhei com criança e adolescente, né? Inclusive dentro do quartel. Nós temos, assim, maior respeito pelas nossas crianças. Sempre trabalhamos de acordo com a legislação, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E ninguém ia cometer um ato desse irresponsável, né? Inclusive, não existe padrão de corte de cabelo para as meninas. É só arrumação. Quem se cobra o corte de cabelo é dos alunos do sexo masculino. Inclusive, nós acabamos de aplicar um diagnóstico na escola para avaliar a nossa atuação enquanto gestão e os resultados. Quando eu digo nós, é nós militares, quando chegamos na escola, porque nossa equipe gestora ela é composta por 4 policiais militares da reserva, e o resultado é positivo, né? Para você ter uma ideia, nós temos aí 97% de aceitação de que os pais querem que a escola realmente se transforme no colégio militar, e a gente acredita que o nosso trabalho está sendo aceito, a unidade realmente abraçou o projeto.
12 horas e 13 minutos.
Notícias do esporte.
Parintins sediou pela primeira vez o evento internacional de capoeira. O encontro, promovido pela Associação Besouro Capoeira, foi realizado durante o fim de semana, com a participação de capoeiristas reconhecidos no Brasil e no mundo.
De acordo com o graduado Juliano Lobisomem, a capoeira hoje representa uma importante luta de resistência cultural e mostra sua força principalmente nas comunidades.
A capoeira ela é luta de resistência, E assim como ela serviu de resistência na senzala, ela serve ainda hoje para quebrar paradigmas da 90 de rude, do adulto que está ocioso, e levar para a comunidade essa positividade de que existem outros esportes em Parintins, como a capoeira, que é uma luta marcial, né, patrimônio cultural do nosso Brasil. A capoeira, ela vem da comunidade, né? E apesar de hoje nós estarmos dentro de academias, termos professores que são doutores, são graduados, acadêmicos, ela ainda é muito marginalizada, tem um certo preconceito. E o Django Meet, ele vem para mostrar um pouco do que é a capoeira, do que é o esporte capoeira.
Contou com a participação do parintinense professor Sindeco, que atualmente mora na cidade de Nagoya, no Japão. Ele comenta a importância do encontro e a força da capoeira bem no exterior.
Então, para mim está sendo um prazer muito grande, fico até emocionado, porque eu saí daqui de Parintins, sou nato parintinense, e hoje eu vivo no Japão, né? Rodo ali a capoeira, levando o nome de Parintins, a capoeira. Então, para mim, voltar na minha terra e sentir esse momento aqui de confraternização com os irmãos da capoeira, outras pessoas, como tem o pessoal que veio de Juiz de Fora, Minas Gerais, alguns vieram aqui dos interior do Amazonas, Manacapuru, Maranã e Manaus. E eu vim de Japão, né, aproveitando aí para unir o útil e agradável, vim rever a família, os amigos. Então, para mim está sendo uma satisfação muito grande. E lá fora, a capoeira está, assim, bem bastante. Muitos japoneses praticando hoje a capoeira, né? E trazer de lá essa energia para aqui, para a galera que muitos estão iniciando. Para mim é de grande gratificação isso. Eu fico muito feliz de estar aqui.
Em Parintins, a Associação Besouro Capoeira está localizada na sede social do bairro de Nazaré, com encontros de segunda a sexta-feira a partir das 18 horas.
O triatleta Aldo Oliveira subiu no lugar mais alto do pódio em Maués ao vencer a prova de duatlo na Festa do Guaraná 2019.
Na prova realizada no sábado, dia 30, Aldo percorreu 2,5 quilômetros de corrida pedestre, depois 1.000 metros nadando e novamente 2.500 metros de corrida pedestre até cruzar a linha de chegada em primeiro.
O triatleta descreve que a prova foi difícil, mas conseguiu superar os desafios e chegar na primeira colocação.
Essa prova aí foi uma prova difícil, né? Que é uma prova de natação, onde foram 350 metros de natação, com 1.500 metros de corrida pedestre, e a corrida pedestre foi na praia, né? Então foi uma prova bem difícil, mas graças a Deus estava muito bem preparado e consegui aí me consagrar campeão dessa prova aí e representar no Parintins mais uma vez, né? Tenho que agradecer aí as pessoas que nos ajudam. Então só tenho a agradecer essas pessoas que sempre estão nos ajudando, parabenizar aí também o grupo de esporte, né, que também faço parte, que sempre também nos apoia, e a gente está também apoiando esse grupo para cada vez mais estar procurando a vida saudável através do esporte. E a gente está aí, a gente está para somar e incentivar o esporte.
12 horas e 18 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Saúde.
Os municípios de Parintins, Miamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Moés e parte do Pará, Faro, Terra Santa e Juruti, voltarão a ser contemplados com a realização de exames complexos, como tomografia e ecodoppler, ultrassonografia com Doppler colorido e demais serviços de radioimagem.
O anúncio foi feito pelo governo Wilson Lima por meio do secretário da Suzan Cássio, Roberto Espírito Santo. Ele disse que o governo do estado está implementando ações de saúde no município desde o mês de junho, quando deixou todos os equipamentos nos hospitais.
Transferimos recursos substanciais do Fundo de Turismo para o município. E agora estamos implantando o serviço de análise de imagem que é necessário para a região. Esse serviço sempre existiu e deixou de funcionar nas últimas gestões e agora estamos retomando, anunciou.
A decisão do governo de atender o Baixo Amazonas vai reduzir as transferências aéreas para a capital, Manaus.
Com oferta dos serviços, pacientes que necessitam de exame de imagem não precisam se deslocar até a capital, declarou o secretário, demonstrando toda a sensibilidade do governador Wilson Lima de melhorar a qualidade da saúde para a população dessa região.
Sábado, dia 30 de novembro, foi dia D de vacinação contra o sarampo. Essa ação faz parte da campanha nacional, sendo a segunda fase e que deu prioridade para jovens entre 20 e 29 anos.
Os dados mais recentes da pasta da saúde mostram que jovens nessa faixa etária são maioria entre os casos registrados, respondem por 30,6% do número total de casos de sarampo este ano no Brasil. E de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério, são também o maior transmissor em potencial da doença.
Para viabilizar a ação, o Ministério da Saúde garantiu maior compra de vacinas contra o sarampo, ou seja, a tríplice viral, nos últimos 10 anos.
Mas em Parintins, a procura pela vacina foi baixa, conforme a reportagem verificou nas UBSs e postos de saúde da cidade.
O gerente da campanha em Parintins, o enfermeiro Arlindo Teixeira, fala, destacando que na primeira campanha, ou seja, na primeira fase da campanha, a procura foi bem maior.
Bom dia, realmente, né? Nós observamos essa pouca procura da população, né? Mas nós já tivemos anteriormente a primeira etapa da campanha, que foi para a idade de criança, né, de 6 meses a menor de 5 anos. Mas o município de Parintins, ele abriu para a população em geral, ou seja, nós trabalhamos com a campanha também de multivacinação. Ou seja, qualquer cidadão que procurasse a unidade naquele dia 18 de outubro também poderia ser vacinado, né? O que está acontecendo hoje também, nós estamos trabalhando não só com esse público de 20 a 29 anos, mas sim com toda a população também. Talvez seja por isso, né, que eles tenham vindo na primeira etapa, né, pode se atribuir a isso, mas realmente a gente observa um déficit, né, na procura pelo cidadão.
Esse material ele vai permanecer aqui na unidade de Parintins. Ele será devolvido ou a pessoa pode buscar qualquer unidade de saúde para tomá-lo? Como que o programa ele procede diante dessa situação?
Sim, aqui o município de Parintins, ele hoje em dia está composto com 14 unidades, né, sendo 10 na cidade e 10 na zona rural. E em todas as unidades básicas, as vacinas vão estar disponíveis, né? Hoje nós trabalhamos com 17 imunobiológicos e esses imunobiológicos eles vão estar disponíveis o tempo todo nas unidades, o ano inteiro.
12 horas e 22 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Religião.
A área missionária Nossa Senhora do Rosário viveu dia de festa no sábado, dia 30 de novembro, quando da realização de festiva da celebração do sacramento da Crisma, ministrado pelo pastor católico da Igreja de Parintins, Dom Juliano Frigeni.
Foi justamente no dia em que a igreja celebrou a festa a Santo André, o primeiro apóstolo de Cristo a receber, ou seja, o primeiro apóstolo de Cristo, e receberam o óleo do Crisma a cerca de 80 jovens e adultos na comunidade do Mocambo do Arari.
O administrador da área missionária, padre Rui Canto, falou sobre a realização do evento que marca a vida adulta na fé cristã.
Festa do apóstolo Santo André, aqui na Agrovilha do Mocambo, mais precisamente na quadra da Escola Municipal Santa Maria, a Escola Milton Almeida. A Crisma, presidida pelo Bispo Dom Juliano Frigeni, bispo da nossa diocese, e esse momento reuniu o setor eclesial do Mobucão, e estavam aqui presentes pessoas que se prepararam nesse período para receber o sacramento da Crisma, de quase todas as comunidades pertencentes ao setor, entre jovens e adultos, média de 80 crismados. Dentro aí do nosso projeto da iniciação à vida cristã, de favorecer as pessoas das nossas comunidades uma formação e o acesso aos sacramentos para uma melhor vivência da sua vida cristã, do seu comprometimento com a fé.
12:24.
Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Os acontecimentos da cidade.
O brasileiro sendo mais, os dados do IBGE mostram que existem cerca de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E a estimativa é de que a população ultrapasse os 73 milhões de idosos até 2060.
Para o especialista da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Hudson Azevedo, esse envelhecimento populacional exige um cuidado multidisciplinar.
E além do médico geriatra, a gente precisa dos outros profissionais que compõem as equipes multidisciplinares, né? Um enfermeiro, um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o psicólogo, o assistente social, o profissional de educação física e também as outras áreas não diretamente voltadas à saúde, como os advogados, os arquitetos, porque a gente precisa entender, ainda mais com o envelhecimento populacional também, que a gente precisa preparar, na verdade, essa ambiência para esse envelhecimento.
Agência Fluvial da Capitania dos Portos de Parintins e a Sociedade Amigos da Marinha, SOAMAR, promove no período de 12 a 14 de dezembro a Semana da Marinha 2019. Várias ações de cunho social integram a programação, tendo como ponto principal a ação de conscientização ambiental, que será realizada na Lagoa da Francesa.
De acordo com o comandante da Capitania, o capitão José Carlos Sá, o objetivo do evento é estreitar os laços da comunidade com a Marinha, além de conscientizar a população quanto à necessidade de bem cuidarmos do nosso ecossistema.
Com a participação da Polícia Militar de Parintins, a DAF apreendeu cerca de 2 toneladas do produto vegetal sem guia de trânsito vegetal, conhecido GTV, sábado 30 de novembro. Nós estamos falando da apreensão de 2 toneladas de mangas que aconteceu no final de semana.
O gerente da DAF em Parintins, José Raimundo, fala sobre essa ação de fiscalização.
A gente teve por essa madrugada, essa de sábado, a gente fez, os colegas aqui da Barreira Volante fizeram uma fiscalização do outro lado do rio Amazonas, né, que abordaram a embarcação Monte Cristo, que ela vem de Alenquer e já vinha há todo tempo. Como ela não aporta no porto de Parintins, a gente estava com dificuldade de abordar essa embarcação. Mas tivemos o apoio de uma lancha que veio de Inhamundá e da Polícia Militar, que a gente agradece de coração aí ao apoio do coronel, que deslocou dos policiais para acompanhar essa ação. Essa embarcação Monte Cristo foi abordada e foi detectado pela equipe produtos sem a permissão de trânsito vegetal, né, na qual foi apreendida aproximadamente 2 toneladas de manga. A gente quer, assim, enfatizar que a DAF aqui em Parintins, aqui na fronteira com o estado da Rua do Pará, está fazendo um trabalho grandioso e sempre em prol de assegurar a população quanto aos alimentos de origem animal e vegetal que é dentro do nosso estado.
A companhia de dança Mônica Cefaí comemorou 5 anos de existência com a apresentação do espetáculo Primavera, realizado no auditório do Arcângelo Tchepa na noite de domingo, 2 de dezembro.
O espetáculo Primavera procurou retratar a história da companhia de dança, como explica a coordenadora, a professora Mônica Cefaí.
O espetáculo Primavera foi, na verdade, contou um pouquinho da história de 5 anos da companhia, onde a gente veio retratar através das 5 performances do espetáculo, a etapa desde quando a criança entra do seu sonho até onde você pode conquistar. A companhia também busca realizar sonhos dessas crianças, desses jovens. Então, cada coreografia, ela veio contando a evolução, a performance de cada uma, os obstáculos que elas vêm enfrentando durante as aulas do balé, o decorrer de cada ano que se passa. E o sonho que eu tenho certeza que tem a sementinha da dança plantada nela, de que um dia poder serem grandes bailarinas e sair de Parintins. Primavera veio contar esse sonho.
As adolescentes Paola Moraes e Rita de Castro falam da importância do projeto em suas vidas.
A importância do projeto na minha vida significa bastante. Nela eu me desenvolvi mais. E eu aconselho também a vocês que gostam de dançar, praticar e além de tudo que possa vir para vocês.
E o projeto para mim significa muito mesmo, porque é uma coisa da vida mesmo que me trouxe, assim, eu me sinto tão bem, tão feliz, assim, de participar do projeto, porque além de ele trazer refúgio, ele também traz a paz.
12:30. final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Neucelino Santarém.
Transmissores, Didi Duarte.
Repórter Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Edilson Maciel, Neucelino Santarém, João Carlos Moraes.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, Ondas Tropicais, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Dorival Nascimento. E para você, uma boa tarde.
Boa tarde.